segunda-feira foi de tímidos ganhos para a soja na Bolsa de Chicago durante todo o dia. Durante a sessão, os preços até chegaram a testar leves baixas, mas foi um dia de mercado muito lateralizado, sem grandes novidades, sem novas notícias, mas com alguns negócios saindo aqui no Brasil. Quem vai nos dar mais detalhes sobre tudo isso é o Gabriel Souza, líder de mercado da Grão Direto, nos trazendo todos os detalhes. Gabriel, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Que dia mais xoxo em Chicago. Porém, como é que foram as movimentações aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, Carla, boa tarde. Obrigado por estar participando mais uma vez aqui. Até deu uma gaguejada aqui. Mas agora, né, com o mercado um pouco mais xoxo, né, após esse monte de notícia aí, né, vinculando a gripe aviária e tudo mais. Mas assim, o mercado xoxo, porém, né, algumas coisas aconteceram, né, tiveram algumas pontualidades ali com relação a negócio. E, né, o produtor está cada vez mais estreito ali com relação a problemas estáticos do Brasil, com relação à armazenagem. Então acaba negociando, mas realmente não foi um dia daqueles, né, para a gente vir com um sorrisão aqui para falar.
Bom, Gabriel, por que que o mercado hoje teve essa, né, essa movimentação tão contida, tão tímida? É notícia que o mercado já sabe, já conhece, um cenário que já foi precificado? É por isso que a gente vê essa movimentação?
Se a gente for analisar o contexto de fundamentos hoje, né, foi um dia mais morno mesmo, mais brando, então a gente pode considerar um dia xoxo mesmo com relação à quantidade de informações e tudo mais. E basicamente, né, o dólar acabou sofrendo hoje, DXY acabou vindo em queda, né, DXY que é o índice do dólar perante as seis moedas mais fortes do mundo. Então, um dólar mais fraco tende a ter algumas commodities mais valorizadas. Então, a gente vê alguns momentos ali o petróleo subindo, tanto que agora está numa certa estabilidade, mas isso acaba impactando também óleo de soja e tudo mais, e tem o reflexo ali no grão, né, se a gente for analisar agora a soja. E o milho também, né, nessa certa estabilidade, a gente vê algumas pontuações e até algumas regiões, alguns negócios sendo destravados. Mas é um dia mais morno, né? Agora, se a gente for analisar esse contexto de gripe aviária, a gente pode ver, né, uma certa pressão pontual ali do milho por conta do destino dele, né? Uma boa parte do milho é destinado para alimentação animal, principalmente para alimentação de aves.
Bom, essa movimentação e todas essas notícias que vão surgindo da gripe aviária, elas têm espaço para trazer talvez uma pressão ainda nos próximos dias, ou o mercado também já entendeu, porque tivemos a confirmação na sexta, hoje as notícias vão se intensificando, as barreiras vão sendo colocadas. Tem espaço para que os preços aqui no mercado nacional, Gabriel, sintam um pouco mais ao longo dos próximos dias?
Eu vi o mercado um pouco mais brando hoje, né? Então pode ser que nos próximos dias ele possa trazer uma intensidade um pouco maior, né? Então um reflexo um pouco mais intenso. A gente vê, né, algumas notícias aí de mais de 50 frigoríficos de aves foram barrados, né, com relação à exportação para diversos países. Isso, de certa forma, ainda não trouxe um impacto tão grande, né, na formação de preços aqui. E pode sim, durante os próximos dias, ocorrer algum ajuste, assim como pode ocorrer alguma reversão, né? Então a gente vê que a gripe aviária, ela não impede a questão de exportação, ela é uma segurança, assim, uma segurança pública por conta de contaminação de outros lugares, porém, a contaminação para humana é um pouco mais restrita, né? Graças a Deus. Então fica um pouco mais difícil. Então isso pode ser um fator ali para retomar as atividades de exportação e com tudo isso volta a ter um fluxo normal ali de comercialização de grãos e tudo mais.
Te preocupa também, Gabriel, esse tudo para o milho? O milho pode sentir até um pouco mais do que a soja aqui no mercado brasileiro?
Creio que sim. O milho, né, se a gente for analisar 60%, basicamente, né, se a gente for pegar o milho total, aí, chutando em média 30% é destinado à exportação, 70% fica no Brasil, no mercado interno. E desses 70%, 60% é destinado à alimentação animal, com uma boa parte, né, se não me engano, eu vou pegar um terço, pelo menos, é destinado à alimentação de aves. Então, é um volume muito grande, um volume muito intenso, e agora, de certa forma, esse volume está comprometido, né, esse volume de destinar essa demanda. E isso faz o quê, né? Isso acaba aumentando a oferta de milho brasileiro. Então, a gente não sabe ainda se a exportação vai acabar pegando parte dessa oferta, né? Então, o preço realmente vai ficar mais pressionado um pouco, isso acaba prejudicando o produtor de milho. Porém, a gente ainda pode prezar por uma certa estabilidade, uma retomada, né, dessa produção de aves no Brasil.
Bom, é, vamos entender então a partir desse ponto. Um outro ponto que ainda no nosso mercado interno quero entender de ti, Gabriel, é essa movimentação cambial. O dólar voltou a cair hoje. Como é que isso impacta não só a formação dos preços, mas eu queria entender se isso teve um impacto também, uma influência no caminhar dos prêmios aqui no Brasil, já que Chicago teve essa movimentação lateral nessa segunda-feira.
Bom, o dólar tem diversos parâmetros, né? Então, ele é realmente, eu enxergo muito o dólar como um termômetro mesmo, né? Que mostra um apetite de mercado. Um dólar mais alto, ele acaba ficando mais barato para o comprador atuar no Brasil, né? De diversas commodities, diversos produtos aqui que ele pode importar a partir do Brasil. Então, ele consegue comprar de uma maneira um pouco mais intensa. E isso é medido através, né, do próprio dólar ali. Então, um dólar mais morno, né, no mundo, a gente vê o DXY caindo, né, dólar frente às diversas moedas globais caindo, então acaba perdendo um pouco a atratividade, o real toma um pouco de força, e isso acaba pesando um pouco ali na decisão do comprador. Isso não é tão legal de enxergar, né, porque a gente vê uma limitação ali de compras pontuais que poderiam estar destravando o negócio, mas isso acaba sendo bom também, né? Se a gente for analisar um dólar um pouco mais baixo por conta de compra, né? Então o produtor vai conseguir comprar insumos, o produtor vai conseguir comprar tecnologia, implementos e tudo mais com preço mais barato. Então o seu custo também tende a diminuir. Lembrando que alguns insumos dependem, né, de sua formação de preço padrão, né? Então o insumo também tem sua oferta e demanda e não necessariamente só o dólar que interfere nessa formação de preço.
E você acha que essa ou essa volatilidade um pouquinho mais intensa do dólar e esse cenário ainda muito indefinido faz inclusive com que o produtor aqui no Brasil se adiante, vá aproveitando ali ainda um dólar talvez acima dos 5,60 e mesmo com esse Chicago lateral para justamente fazer esses negócios e não pegar momentos um pouquinho mais espinhosos à frente, Gabriel?
Eu acho extremamente importante o produtor ter essa questão de gestão. Hoje a gente vê que, né, eu sempre reforço, o produtor enxerga muito preço, gosta de ver o preço final das coisas, mas ele precisa passar a enxergar a margem. Então, essa questão do momento que a gente está hoje, se o produtor enxergar uma margem futura, né, positiva com o cenário atual, ele sim deve se programar ali para fazer algumas vendas, algumas travas, para conseguir se manter sustentável, se manter de pé nesse cenário que realmente está conturbado. Então, ele olhando, analisando a situação atual, se fizer sentido para ele com relação a uma comercialização futura, uma trava futura, já adquirir alguns insumos, fazer um barter, o que seja, é sim saudável. A gente passou por momentos aí, né, recentes, que o produtor ainda está fresco na memória, né, plantou a soja lá, né, num patamar bem mais baixo, 70, R$ 80, na hora que foi colher, né, com o boom da pandemia, estava muito mais caro. Então acabou, alguns produtores que fizeram travas ali, acabaram deixando, né, dinheiro na mesa psicologicamente, mas esses produtores pelo menos estavam estruturados, né, o cenário poderia ser ao contrário também. Então a gente precisa analisar esse cenário, olhar o dia de hoje, ver, né, se a gente consegue pelo menos custear ali a produção e sim tomar decisões de negociação, porque as negociações, as boas oportunidades são pontuais, né? A gente só vai saber se ela é boa ou se é ruim depois que ela passou. A gente olha para trás e fala, pô, ali foi um momento interessante de negociar. Então, nas condições que o produtor enxergar uma margem positiva, enxergar um panorama positivo, sim, ele deve travar pelo menos uma parte ali para, né, se manter de pé nesse mundão que a gente está vivendo.
Sem dúvida. Bom, Gabriel, entendemos que começamos a semana com um produtor muito atento e aproveitando oportunidades. Ah, antes da gente partir para Chicago, isso vale para a safra nova também? Essas oportunidades o produtor está avaliando e está aos poucos capturando aquilo que faz sentido para ele, principalmente olhando para essa questão do barter, para as relações de troca?
Com certeza. Algumas relações de troca, se a gente for analisar, a gente não está no melhor momento, né, para ser realizado. A gente passou por momentos melhores no passado, porém, a gente precisa analisar também esse contexto de todo o complexo, né, do agronegócio do Brasil que está sendo a gente está passando agora. Então, principalmente essa questão de crédito nessa hora. Então, o produtor que está olhando lá na frente, ele vai precisar de um crédito, o barter é uma alternativa, sim, acaba sendo uma alternativa interessante porque ele está falando basicamente na língua do produtor, né? Então, as margens acabam sendo um pouco melhores para ele poder negociar, mas precisa ser buscar um lugar que possa transmitir um barter transparente, né? O produtor possa entender os custos que estão ali por trás e acabar tomando uma decisão assim, né? Então, basicamente, né, o barter aqui é relação de troca, né, o produtor vai entregar seus grãos que ele vai colher no futuro, pelo insumo que ele vai precisar no momento do plantio. Então, é uma decisão que acaba sendo importante, interessante. A gente vai ver que está crescendo bastante, inclusive dentro das soluções aqui, está saindo bastante barter. E é um momento que está casando muito com essa questão de crédito do Brasil, que está bem complicado. Então, é uma alternativa interessante ser analisada.
Exatamente. Bom, Gabriel, agora sim, entendendo a movimentação em Chicago, o que que nós temos no radar dos traders nesse momento? É essencialmente essa condição de nova safra dos Estados Unidos ou o mercado está combinando essa nova safra americana com ainda o cenário macroeconômico, financeiro, a guerra comercial? O que que está no radar do mercado agora?
Creio que tudo e mais um pouco, né? Tudo que é possível, né? Agora, eu acho que o principal realmente é a safra americana está no desenvolvimento, é um ponto importante, né, para a gente analisar e sempre acompanhar, porque ela basicamente vai ditar agora os próximos contratos de Chicago. Então, o nosso mercado depende de Chicago para ter a formação de preço, mas tem os ajustes aqui, né, de prêmio, dólar e tudo mais, que acaba trazendo para a nossa realidade. Mas a gente tem essa precificação baseada em Chicago. Então, para Chicago, né, para formação de preço, Chicago especificamente, o que vai determinar provavelmente nas próximas semanas ainda, e talvez meses, né, é o desenvolvimento da safra americana. Então, analisar, né, ver como é que está o comportamento de clima, né, a gente vê que algumas regiões estão interessantes, outras já estão num certo alerta, às vezes até de seca. Tenho amigos que estão nos Estados Unidos, né, trabalham em fazendas que estão participando desse processo lá dessa safra americana, e alguns reportam algumas condições. Então, é interessante acompanhando, né, esse desenvolver da safra americana, que é ela basicamente que vai ditar, o preço agora de Chicago.
Bom, como é que você está avaliando a safra 25-26 dos americanos, Gabriel? É uma safra que realmente não inspira grande preocupação? Ela realmente tem um horizonte bastante favorável? E no caso da soja, encontra o mercado ainda um suporte nessa possibilidade de termos uma área? Uma possibilidade não, né? Devemos ter de fato uma área consideravelmente menor do que a área da safra anterior?
Realmente, essa questão da safra, da diminuição da safra, da quantidade de área, ela veio, né, pela condição ali que os Estados Unidos estavam vivendo de guerra comercial, estava vivendo e está vivendo até hoje, né? Então, os produtores foram assertivos ali com relação a transitar uma área sua de soja para milho, muito por conta, né? Eu vejo assim, que é muito por conta de questão de mercado depois. Então, no meio do rebuliço que estava ali com relação às tarifas, exportação e tudo mais, e a soja americana, ela precisa ser necessariamente exportada, né? Mais de 40% do volume produzido pelos Estados Unidos de soja, ele é destinado à exportação, então é um volume massivo perante a quantidade de milho, né? Que gira ali em cerca de menos de 20% do que os Estados Unidos produz de milho é destinado à exportação. Então, o produtor acertou, na minha opinião, de transitar ali para milho, né? Aumentar a área de milho, reduzir de soja, porque ele ficou menos suscetível a essa questão de exportação, menos suscetível a essas tarifas de exportação. Só que agora, né, trouxe ali uma certa estabilidade, né, na minha opinião, os Estados Unidos ainda está sendo prejudicado, né, nessa condição que ele mesmo criou. Então, agora muda um pouco a história, mas olhando a condição da safra, né, até o momento, acho que vai ser uma safra interessante, uma safra boa ainda, dentro das condições, dentro da redução diária. E agora tem que esperar o desenvolver, né? Ainda está cedo. A gente sabe, né, que os Estados Unidos tende a ter tende, né, até o momento é uma boa safra, mas muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer até lá.
Bom, essa é uma situação que a gente vai monitorar. Agora, como é que você está monitorando também a questão da guerra comercial, Gabriel? Porque quando as tarifas foram anunciadas menores, né, quando veio o corte por 90 dias, aquela trégua e tudo mais, claro que o mercado teve uma reação imediata muito eufórica, o mercado subiu forte e tudo mais. Mas depois, os analistas, né, os consultores de mercado, vocês vinham nos dizendo sobre como ainda se mostra inviável a soja americana para os chineses, porque ela ainda está tarifada e, ao mesmo tempo, o Brasil não dando conta de suprir a China, a não ser que fosse exclusivo, né, a nossa soja fosse exclusivamente para os chineses. Como é que a gente tem que entender ou esperar o comportamento demandador chinês diante dessas variáveis todas e como isso pode impactar o caminhar das cotações?
Acho que é um ponto muito importante essa de demanda chinesa. Acho que é um tópico muito interessante de ser abordado. Isso aqui dava para falar um contexto bem extenso,
Um
mas se a gente for
podcast,
analisar.
né?
Exatamente, eu acho muito importante. Uma das coisas que eu foco aqui, até às vezes, de estudo para entender esse comportamento, entender essa sazonalidade e tudo mais. E se a gente for analisar ali, desde a safra 17-18, onde a China teve ali um certo pico, né, com relação à originação a partir do Brasil, eles mantiveram uma certa estabilidade. Então, desde 2017, 2018, eles vieram pontuando algumas elevações de volume, ou às vezes até uma redução, mas vieram numa faixa ali de 100 milhões de toneladas. Então, isso foi, né, se a gente for analisar esses últimos anos, então está na média dos 100 milhões. Só que tem um porém: se a gente for analisar o quanto que que a China cresceu, vamos pegar de 2018 até 2024, até a última safra, que é o dado que eu tenho fresco na cabeça, os Estados Unidos, perdão, a China, acrescentou 12% apenas o volume, lá de 2017-18 até o ano passado. E agora, se a gente for analisar a produção de grãos, produção de soja, já foi um acréscimo de 30%. Então, o volume de soja em si, né, geral, isso global, cresceu bastante. Perdão, foi 11%. Então, assim, basicamente o volume de soja foi crescendo também, só cresceram de uma maneira um pouco mais intensa, até o Brasil representando uma boa parte desse volume, e a demanda, de certa forma, estagnou. Então, tem muita soja ainda a ser exportada. E a China não pontuou um volume tão expressivo ainda de realmente ser uma tomadora de volume. Então, eu acho que ela pode voltar a ser aquela China que a gente via, né, dando alguns gaps com relação à originação. E se voltar, né, nesse momento que a gente está vivendo agora de guerra comercial, ela vai estar sendo, de certa forma, prejudicada. Então, o comércio dos Estados Unidos, esse desgaste, não está sendo muito, muito interessante. Isso abre portas para o Brasil. Então, nossa soja, que já está mais competitiva, está compensando mais, acaba tendo um olho ainda mais extenso, né, para ela. Então, um olhar ainda mais extenso e pode mudar um pouco nossa programação de exportação até.
É, e isso é interessante de observar, porque ao mesmo tempo em que a gente vai tentar entender como o nosso programa de exportação vai se desenhar, a gente vai ter que entender a nossa demanda interna também, né, Gabriel?
Exatamente. Então, essa questão de exportação, a gente viu que a gente começou um pouco mais devagar esse ano, a gente veio ter algumas pontuações de exportação um pouco mais reduzida, né, perante o ano passado, perante o contexto histórico aí dos últimos 5 anos, e agora que, né, começou a andar, e tanto que a gente fechou agora em abril, né, se a gente for analisar janeiro, abril, com um recorde de exportação. A gente está 1,6% superior ao ano passado, que foi um ano interessante de exportação nesse período. Então, a gente voltou atuar de uma maneira um pouco mais intensa. Na minha percepção, eu vejo que o Brasil ainda tem um espaço a explorar com relação à exportação nesses próximos meses. Pode ter uma intensidade um pouco maior nesses próximos meses. A gente analisar a questão do deslocamento, um pouco de safra, né, que demorou um pouco mais. Então, o mês de maio pode vir com um volume bastante interessante. E ainda tem muito espaço a ser explorado, né? A gente cresceu bastante com relação à produção do ano passado. Então, a gente tem uma expectativa de realmente ter um bom programa de exportação esse ano.
Certo. Bom, Gabriel, como é que você vê oportunidades, inclusive para preços no segundo semestre, diante desse quadro?
Bom, a gente vê que não dá para, né, analisar de uma maneira muito adivinhativa, né? A gente
Não.
tem que esperar a questão de fundamento, a gente nem pode, né, fazer tirar uma bola de cristal e tentar chutar valores e tudo mais. O que a gente vê é a safra, como eu citei, né? A gente precisa ficar de olho na safra americana. Acho que ela vai ditar muito esse comportamento de como será a safra, né, para o que os Estados Unidos vai ter de oferta de soja global, já que uma boa parte dela é destinada à exportação. Então, os Estados Unidos, de certa forma, ser forçados a ter uma soja competitiva. Então, a soja deles vai provavelmente tomar alguma pressão, né? Chicago provavelmente vai ter uma pressão um pouco maior. Porém, a gente sabe que o Brasil ainda tem esse déficit com relação à armazenagem. Então, o que está sendo, né, carregado até esse momento pode entrar em conflito no Brasil, ainda mais agora com essa questão de gripe aviária, onde pode ter uma redução de demanda interna. Vai competir com o milho com relação à armazenagem. O milho, né, um volume ainda maior. Então, o Brasil vai precisar exportar e vai ter essa briga aí com relação à competitividade. Então, o produtor precisa ficar atento. Então, por isso que eu falo, é complicado, né, a gente acabar falando para o produtor, né, especular com o físico, né, segurar, porque pode ter uma condição melhor no segundo semestre. Naturalmente, sazonalmente, tem uma condição melhor de preço. Porém, a gente precisa analisar outros parâmetros, como esse de armazenamento, que pode sim pressionar os preços, a gente sair dessa sazonalidade de segundo semestre, ter preços mais atrativos para o vendedor.
Tá
Então,
certo.
ficar atento nessa questão.
Bom, a gente vai acompanhar. Gabriel, quero muito te agradecer pela companhia nessa segunda-feira. Começamos a semana com movimentações tímidas, mas com pontos de atenção importantes, principalmente essa questão da demanda chinesa. Vamos juntos estudar mais e saber como é que isso vai continuar trazendo influência para vocês, porque também tem tudo isso, né, Gabriel? Vem a onda, quando ela volta, é que a gente precisa entender o que aconteceu até que a próxima venha e o produtor esteja principalmente preparado e com estratégias para passar por esse momento, né?
Exatamente, fica até disposto aqui, né? Deu uma embananada ali na hora dos números, é muita coisa.
É
Então a gente, né, eu
muito.
venho estudando ano a ano, safra a safra, com relação ao volume exportado, com relação à produção e tudo mais. Mas fico à disposição aí, quando quiser bater um papo mais específico, a gente pode conversar bastante disso.
Você sabe, Gabriel, que eu fui apresentar um evento em Goiânia na semana passada, na outra semana ainda, e a gente
Eu
falava
acompanhei.
justamente. Ah, que bom, muito obrigada. Você sabe que a gente estava discutindo ali, num primeiro momento, qual é o movimento que a China vem fazendo. E a China quer importar menos soja, essa é a verdade. É óbvio que eles. Não sei se eles vão chegar à autossuficiência, acho muito difícil pelas condições físicas do país, as condições de relevo, de clima, é diferente. O Brasil é uma estufa, então tudo que a gente planta aqui dá e o produtor é o melhor do mundo. Agora, se a gente olha para os chineses aumentando cerca de 4 milhões de hectares cultivados com soja, não é para a gente dar de ombros, não, né, Gabriel? É para entender como é que isso também muda as nossas estratégias, vai moldar as nossas estratégias, né?
Exatamente, é uma questão mútua, né? Então, nosso agro, ele realmente hoje, né, falando em soja, ele é dependente da China, né, com relação a essa exportação, esse volume de exportação que a gente é super dependente deles. Porém, eu gosto de olhar as coisas do outro lado também. Então, a China é dependente de nós com relação a esse contexto de alimentação. Então, a gente precisa meio que trabalhar junto, entrar no equilíbrio. Eu sei que para a China é muito melhor ela reduzir o volume, né, que ela vai originar a partir do Brasil e também, quando for originar, ter uma condição de preço melhor, mais baixa. Então, o sonho, né, do todo originador, aqui sendo China, sendo qualquer outro país, é comprar nas melhores condições. Mas o Brasil, né, está ficando cada vez mais esperto ali com relação ao posicionamento de mercado. Hoje a gente é o maior produtor, é o maior exportador, então a gente está basicamente ditando o mercado. Uma coisa, né? A gente ainda depende de uma formação de preço externa. Então, hoje eu vejo o Brasil, ele tem um poder muito alto de dominar essa parte de precificação. Nossa safra, ela deveria ter um reflexo maior, né, nessa estruturação de preço, até refletindo lá em Chicago. E é uma coisa que a gente, até uma crítica aqui, porque a gente não vê muito, né? Uma coisinha que dá lá na safra americana acaba mexendo bastante em Chicago. Uma coisa que acontece no Brasil, ela demora um pouco mais para o mercado absorver. E isso é um certo posicionamento que a gente provavelmente vai construir daqui a um tempo.
É verdade. E isso é muito, muito importante. Eu tô cheia de conteúdo. Nada como sair um pouco do cercado, né, Gabriel,
É
para a gente
bom.
pegar informações. Eu entrevistei essa semana também no Rio Grande do Sul. Eu fui para Goiás, depois fui para o Rio Grande do Sul. O primeiro brasileiro eleito vereador nos Estados Unidos, lá em Arlington, no Texas. É uma outra situação, um outro regime, mas é muito interessante a gente trazer a perspectiva de um brasileiro que fez uma vida nos Estados Unidos sobre essa relação da China com os Estados Unidos, do Brasil com a China. E ele dizia assim: Gabriel, a gente está alimentando um dragão que não vai pensar duas vezes a hora que tiver que abocanhar a gente. A reflexão ficou ali batendo na minha cabeça. Eu vou mandar o link para você dessa entrevista, que foi bastante, pelo menos interessante para a gente refletir, viu, Gabriel?
É uma frase pesada, mas
Não é?
ela serve, né? Ela serve pra gente.
Eu acho que sim. A gente começou a semana aqui cheia de reflexões, hein, Gabriel? Ó, meu amigo.
Agora
Agora engolir tudo isso até o final da semana para a gente
vamos ver.
entender o que significa para nós, né?
Semana começou com tudo já. Agora vamos
Começou.
que vamos.
É isso mesmo, a gente está aqui compensando esse mercadinho morno em Chicago com as nossas reflexões. Gabriel, muito obrigada, meu amigo.
Obrigado, gente. Eu espero vir aqui, né, para trazer boas notícias, porque às vezes, né, no momento ali a gente vê que a gente não está passando um momento tão interessante para reflexo de preço, né? Tivemos alguns recentemente, mas uma hora vai casar aqui minha vinda com alguma coisa muito boa,
É
Deus quiser.
verdade, se Deus quiser. Não, mas você é cheio de boas notícias, pelo amor de Deus. Gabriel,
Ixi.
ótima semana para você, viu, meu amigo? Um
Obrigado,
abraço e
gente.
até
Boa
a
semana a
próxima.
todos. Até mais.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, vamos olhar. A gente falou tanto sobre isso aqui, né, eu e o Gabriel, sobre como o mercado ficou muito tímido nessa segunda-feira na Bolsa de Chicago. Vamos ver as cotações, como se comportaram e como terminaram a sessão dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago. O julho fecha com 10 dólares e 50 centes por bushel, uma pequena alta de 0,75. O agosto com 10 dólares e 47, um ponto e meio de alta. O setembro com 10 dólares e 30, um ponto de ganho. E o novembro, 10 dólares e 37, subindo um ponto e meio nessa segunda-feira. Preços do milho agora. O milho fecha em campo positivo, mais alto do que a soja, altas um pouquinho mais fortes. O julho, 4 dólares e 47, o setembro, 4,28, o dezembro, 4 dólares e 41 e o março, 4 dólares e 56. As altas variaram de 4 a 6 pontos mais 75. Concluímos com os preços do trigo. O trigo também fechando em campo positivo, setembro, 5 dólares e 43, o dezembro, 5,64, o março, 5 dólares e 84 centes por bushel, 3 pontos e 75 a 4 pontos de alta nos principais contratos negociados na Bolsa de Chicago. A gente vai assim concluindo essa parte da nossa programação, te convidando a assistir agora às 17 horas o Conexão Campo Cidade, um timaço de pensadores do agronegócio, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, principalmente sobre assuntos que são ponte entre o campo e a cidade e que, claro, tem relevância fundamental para o caminhar e para a construção da nossa sociedade. Então, continue conosco, a gente volta já já.